Clube Sul. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você comigo pela Nacional Rio, Nacional Brasil e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com a última do esporte no Brasil e no mundo. As últimas acontecendo, você sabendo. Hoje, terça-feira, dia 11, mês 6, ano 19. Com os comentários do Valdir Luiz na mesa de áudio da Nacional, José Roberto. Central Técnica, Jorge Brum, Sebastião Luiz Xavier. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. José Roberto, 17 horas, 5 minutos. Abrimos o programa do Mundo da Bola de hoje com o...
Botafogo, Botafogo, campeão. Quem é até nós iremos.
É o Alvinegro com o tricolor gaúcho. Repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações do duelo entre Botafogo e Grêmio. Jogo válido pela nona rodada do Brasileirão. Fala aí, ligado.
Boa tarde, Mazela.
Rodrigo Ricardo.
Calma. Solta a ventinha dele de novo, solta.
Rodrigo Ricardo.
Fala, meu artilheiro!
Meu querido mito do rádio, grande, gigante Ricardo Mazela. Tô calmo, tô tranquilo. Tô igual o Botafogo, o melhor do Rio. Quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Já soma 5 vitórias em 8 partidas. E vai ter esse desafio amanhã, dia dos namorados, contra o Grêmio. Botafogo
vai dar briga amanhã.
Botafogo preparou uma promoção para as namoradas. Para as mulheres que forem com as camisas alvinegras na quarta-feira, não pagam ingresso. Eu até achei errado, porque afinal, namorados, né? É o casal, né, Mazela? Então, eu acho que também os homens e o casal que fosse... deveria ganhar a gratuidade. Claro. Mas aí...
É só para as namoradas.
Só as mulheres. Só as mulheres, né? Porventura houver um casal de namoradas, elas também poderão entrar gratuitamente no, na torcida do Botafogo amanhã, sem pagar. Eduardo Barroca está numa boa. Botafogo está treinando nesse momento no estádio Nilton Santos, né? E tem o Grêmio pela frente. Grêmio que não está muito bem das pernas, né? Conseguiu sair na última rodada da zona do rebaixamento, venceu o Fortaleza. Mas o Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, para nós cariocas, já disse que essa situação toda vai mudar com a parada para a Copa América.
Sem dúvida alguma, a parada da Copa América vai ser ruim para algumas equipes que vêm bem, mas para o Grêmio vai ser muito bom. As pessoas gostam de criticar, mas pega 6, 7, 8 jogadores importantíssimos e não põe para jogar. Há vários jogos. Aí não é sempre que você vai jogar bem, vai conseguir as vitórias. Mas mesmo assim, essa parada vai ser muito boa, justamente em primeiro lugar, para a gente recuperar esses jogadores. E aí, depois da Copa América, o Grêmio volta com força total. E o Grêmio com força total é o Grêmio.
É o Grêmio que vai jogar na Copa do Brasil contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. A gente tem uma outra sonora, Mazela, bem curiosa também, do Juninho Capixaba. Ele ficou de fora do último jogo do Grêmio, estava suspenso por cartão amarelo e vai voltar contra o Botafogo. Ele falou que o Grêmio precisa jogar feio para ganhar os 3 pontos.
Tem equipes grandes que acabam jogando feio para conquistar os 3 pontos. E eu acho que nosso time... em alguns momentos não soube jogar feio, A gente tentou fazer o nosso melhor sempre. A gente sempre tenta jogar bonito. Mas eu acho que contra o Fortaleza a gente fez o essencial, que era para ganhar os 3 pontos. E nos deu confiança para enfrentar o Botafogo no próximo jogo agora.
Tá aí o Juninho Capixaba, pregando um jogo feio, mas que ganha os 3 pontos. Então amanhã teremos Botafogo e Grêmio às 7h15 da noite no estádio Nilton Santos, também popular Engenhão. E as mulheres que forem com seus namorados, vestidas com a gloriosa camisa alvinegra, não pagam, mas ela.
Legal, é uma promoção bem interessante, é um jogo importantíssimo. Botafogo vencendo vai terminar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro, já que teremos a interrupção para a Copa América, numa posição excepcional, podendo ficar até se bobear no segundo lugar, se os outros perderam. Primeiro não dá, mas um segundo lugar. E o Botafogo tem amplas condições de vencer a equipe do Grêmio, que não está no momento bom. E é interessante o Botafogo pegar o Grêmio agora, porque o Grêmio está numa fase péssima, não está legal. Então tem tudo para dar uma chicotada, uma chinelada no Grêmio. Mas quem vai falar sobre isso é ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço, Ricardo Mazzero, para os ouvintes ligados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O Botafogo surpreende a muita gente, né? Ninguém acreditava antes do campeonato começar que o Botafogo chegaria, pelo menos no momento, a uma posição onde está no grupo da Libertadores. Muita gente questionou a contratação do Barroca e achou que era uma imprudência, mas se você não tiver oportunidade, você não pode mostrar o seu trabalho. Dou o exemplo do Jair, dou o exemplo do Carille, do próprio Zé Ricardo, e agora é o Barroca que está tendo a sua oportunidade, e o Botafogo está sendo o protagonista, está jogando com o Botafogo. Nada contra o Zé Ricardo, que eu acho um excelente profissional, uma figura que eu até admiro particularmente, mas o Botafogo é um outro Botafogo que foi no Campeonato Estadual. O time jogando para frente, o time se recompondo, sem um volante, o volante é o Cícero, que tanto é que na vitória contra o CSA foram 2 gols de jogadores de meio campo, volante, segundo volante, um gol do Cícero e um gol do Alex Santana. Então o Botafogo está surpreendendo e está jogando bem. Está contando com a sorte em alguns momentos, e você tem que contar com a sorte também, mas o time está trabalhando forte, está tocando a bola, e eu tenho certeza que vamos ter um bom comparecimento de público amanhã. O horário ajuda, essa promoção, parabéns ao Ricardo Rotenberg, vice-presidente de marketing, que fez essa promoção, vai lotar o estádio, mas o torcedor não pode ir para o estádio achando que já ganhou. O Grêmio tem um baita treinador, que é o Renato Gaúcho, tem um bom elenco, o time pode não estar vivendo um grande momento, mas tem uma camisa forte, uma camisa histórica, uma camisa de títulos. Então, é um jogo difícil. Claro que eu espero que o Botafogo consiga um resultado positivo. O Botafogo, para mim, leva uma ligeira vantagem pelo momento, mas não vou dizer que já ganhou, não. Espero que o Botafogo consiga a vitória, mas vai ser um jogo complicado. Eu vi o último jogo do Grêmio, gol do Ceará no último minuto, com o gol do PP. Teve muitas ausências, Fortaleza. O jogo foi lá no Ceará, quem jogou com o Ceará foi quem jogou com o Ceará foi o, me fugiu a memória, o Ceará empatou de 0-0.
Ceará e Bahia, foi
Ceará e Bahia, 0-0. O Grêmio gol do Fortaleza, obrigado, Rodrigo. O jogo foi lá em Fortaleza. Então, o Botafogo tem que vencer. O Renato tá com foco. Depois da Copa América, vai ser o novo Grêmio. Não só o Grêmio, muita coisa vai mudar, acredito, o novo Vasco, o próprio Fluminense com o presidente novo, e o Botafogo tem que se preocupar e manter. O Mazzella colocou bem, se o Botafogo, eu fiz uma projeção aqui, que quem chegasse com 16, 15, 16 pontos na parada, não ficaria tão desesperado para a sequência da competição. E o Botafogo pode chegar a 18, que seria muito bom. Não vai ser um jogo fácil, mas o Botafogo tem condição de vencer, Mazzella.
Rodrigo Ricardo.
Mazzella, 2 detalhes sobre esse jogo. O Luan não veio com a delegação do Grêmio. O Grêmio que está treinando também agora nesse momento no CT do Fluminense. O Leão outro
vai ficar hospedado na Barra, na praia, no hotel.
Desfalque importante aí pro Grêmio. E lá no estádio Nilton Santos, estou recebendo fotos aqui dos colegas que estão ali pelo estádio, né? Já porque eu moro ali naquela região também, né? Então tem meus espiões, né? E eles mandaram as fotos aqui, filas nas bilheterias do estádio Nilton Santos pro jogo de amanhã. Torcedor Botafogo vai comparecer.
Qual a previsão do público, mas você sabe?
Ó, não saiu nenhuma parcial ainda, né?
Não, mas previsão.
Eu acho uns 20 mil, 25 mil torcedores.
O problema é que o horário complica um pouco para quem vem da Zona Sul, quem vem do centro, vai pro estádio, porque o horário é 7h15. Talvez vai ter muita gente entrando com bola rolando, como já aconteceu no jogo contra o Sol de América.
Algum preço especial além das camisas femininas?
Não, né? O preço 20, 40... 40, inteira. 60, inteira, 20 e 30 meia.
É, Rodrigo Ricardo, alguma coisa para finalizar o Botafogo?
Tá tudão aí, tudo colocado pro fogão. E...
Família Machado confiante amanhã em uma vitória.
A família vai toda de camisa, bandeira.
Com certeza, crachá, tudo que tem direito.
Tá legal então. Amanhã, inclusive, antes já vamos fazer uma matéria agora sobre com o jornalismo, a Fabiana Sampaio já está chegando, mas antes da Fabiana Sampaio, em relação a esse jogo em si, fala 7h15, amanhã teremos outro Carioca jogando também, né?
O Flamengo jogando às 21h30 contra o CSA lá em Brasília. Aliás, é CSA e Flamengo. O CSA vendeu o jogo e vai ser no estádio.
Transmissão da Nacional com o André Luiz Mendes. Então amanhã jogam pelo Rio de Janeiro o Botafogo às 7h15 e o Flamengo às
9h30.
9h30 amanhã.
21h30.
Não é o 9h45 não, televisão?
Não, agora mudou o horário, agora é 21h30.
9h30. E na quinta-feira joga o Fluminense fora de casa,
às
com a Chapecoense.
Horas,
vamos transmitir.
E o amanhã André Luiz Mendes, Bruno Mendes e o Rafael Monteiro. Quinta-feira eu, você e Rafael Monteiro.
Mas tem um jogo do Vasco também na quinta-feira.
7h15.
Então é Botafogo às 7h15.
Expectativa de um grande público da Puta
contra o Inter. Botafogo 7h15, Vasco 7h15. Fluminense 9h30, Flamengo.
Não, Fluminense 8 horas.
Ah, fiz bem com 9h30.
Vamos lá, repete. Direitinho.
Eu fiz um rolo. Olha só, gente. Eu acabei me enrolando aqui. Eu mandei um negócio pro Índio aqui que a gente tá realmente apaixonado. Olha aqui, ó. Então, amanhã, quarta-feira, rodada do Brasileirão, nona rodada. 7h15, amanhã tem um jogo do
Botafogo com Grêmio.
Botafogo com Grêmio no Engenhão, no Nilton. E depois, às 9h30, direto de Brasília, CSE Flamengo com André Luiz Mendes e toda a equipe nacional. Quinta-feira.
19h15.
Tem um jogo do Vascão.
Isso, em São Januário. Contra quem?
Contra quem?
Contra quem? Quem? Ceará.
Ceará. É a grande chance do Vasco ser na zona de rebaixamento.
E depois?
8 horas da noite. Repete. 8 horas da noite, direto. De novo. 8 horas da noite, direto lá do Chapecó.
Arena Condá, repete.
Arena Condá, o Fluminense pegando e Chapecoense.
Tá bom, agora tá aprovado no teste.
Muito obrigado. 17 horas, 15 minutinhos. Vamos dar sequência. Vem o quê, meu amigo José Roberto?
Nacional Jornalismo.
O Departamento de Jornalismo em Ação. Polícia Civil do Rio de Janeiro indicia ex-presidente do Flamengo e mais 7 pessoas por mortes no incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Repórter Fabiana Sampaio tem as informações. Boa tarde, Fabi.
Boa tarde, Mazela. Isso mesmo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou hoje o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar pelo incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu, que matou 10 atletas de base do clube e deixou 3 feridos. Além de Bandeira de Melo, outras 7 pessoas também foram indiciadas, um monitor, 5 engenheiros e um técnico de refrigeração. A conclusão do inquérito considerou que era de conhecimento do clube que diversos atletas de base residiam em contêineres incompatíveis com a destinação de dormitórios e que estes apresentavam diversas irregularidades estruturais e elétricas, além da ausência de reparos dos aparelhos de ar-condicionado. A conclusão do inquérito também cita a ausência de monitor no local, a recusa pelo clube de assinatura do termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público do Estado, o descumprimento de ordem de interdição do CT por falta de alvará de funcionamento e do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que gerou dezenas de multas. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Eduardo Bandeira de Melo. Ao site G1, o ex-presidente do clube teria dito que estava surpreso com o indiciamento. O Flamengo informou que ainda não foi notificado das conclusões do inquérito, que por isso não iria comentar. Segue com você, Mazela.
Obrigado, Fabiana, pelas informações. Está o desdobramento do lamentável incêndio que resultou em 7 mortes de atletas do Flamengo. Complicado, né? Isso aí. Obrigado, Fabiana Sampaio, pelas informações. Viu, Fabi?
Várias pessoas foram indiciadas, né? Entre elas, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo. Vamos aqui, que nem a situação do Neymar. Vamos aguardar, não vamos dar nenhum tipo de opinião. A justiça vai apurar e depois a gente... Primeiro que não somos engenheiro, né? Então temos que aguardar os laudos.
Mas de qualquer maneira, alguém tem que ser responsabilizado. Claro, claro. Cara, morreram
alguém?
Certo.
Não.
Alguém tem que pagar essa conta.
Não estou querendo acusar ninguém. Alguém tem que ser punido. Ou mais de um.
Ou alguém.
Alguém tem que ser punido porque no 7 vítimas e adolescentes, jovens que tinham um futuro brilhante pela frente, eu acho que tem que ser apurado com muito rigor. E com outra coisa que me chama muita atenção. Vamos apurar sem interferência, sem clubismo, sem interferência de pessoas superiores. Vamos apurar no rigor da lei. Porque quem foi o culpado ou quais foram os culpados, todos têm que ser punidos. Porque essas vítimas, lamentavelmente, não voltam mais.
17 horas, 19 minutos, Rodrigo Ricardo.
Não, mas ela, na verdade, muita gente achou estranha a questão do dolo eventual por qual foi indiciado o presidente Eduardo Bandeira, ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, só para explicar que esse dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de uma eventual tragédia, ou seja, a pessoa vai no bar, bebe e pega o carro e pode eventualmente matar alguém, vê aquele sinal que está amarelo e passa 100 por hora, também pode atropelar alguém e também pode matar. No caso, houve um entendimento do Ministério Público que houve negligência, imprudência, que os dirigentes estavam sabendo como essas crianças estavam dormindo no Ninho do Urubu, mesmo o Ninho do Urubu tendo instalações luxuosas bem ao lado.
É, e a fatalidade foi tão grande, e sem eximir a culpa das pessoas que estão sendo indiciadas, a fatalidade foi tão grande que eles iam mudar diária na segunda-feira, sexta-feira aconteceu
a tragédia. Agora, mais do que a punição, a gente espera que isso crie uma cultura, não só no Flamengo, mas em todos os grandes clubes, que realmente olhem com atenção as instalações onde estão as categorias básicas.
Houve logo após que aconteceu essa tragédia no Flamengo, questionaram o Vasco, questionaram o Botafogo, o Fluminense, o Atlético Paranaense.
Tava tudo errado, ali, todo mundo
parou
errado.
Tudo, ninguém fala mais nada.
Até a próxima tragédia.
Meu pai exatamente. Dizia uma frase que era interessante. No Brasil as coisas funcionam até a missa de sétimo dia.
É complicado isso. Agora, só uma questão ainda em relação a essa tragédia envolvendo os garotos no Flamengo, lá no Ninho do Urubu. O negócio é o seguinte, e o atual aconteceu não com o Bandeira de Melo.
Foi em fevereiro isso, não me falha a memória, 10 de fevereiro.
E o atual presidente tinha assumido em quando?
Ele assumiu 2 de janeiro.
Quer dizer, não vai sobrar nada para ele a princípio?
Não sei, eu com todo o respeito que eu tenho ao Bandeira e ao próprio Landim, eles teriam que ser. Ele tem que se chamar também. Pelo menos ele tem 40 dias de mandato quando aconteceu essa tragédia. Eu acho que tem que rever também essa situação. Eu não sou do Ministério Público, não sou delegado, mas eu acho que cabe o indiciamento também para o atual presidente.
Vamos lá, vamos aguardar então. Lamentável, a frase principal você falou, Valdir. Não adianta, tudo que fizermos não vai trazer de volta esses meninos.
Lamentável.
Essa é a
questão. A dor da família, das famílias, é uma cicatriz que não se fecha.
É verdade, tem toda a razão. 17h21, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Antes de chamarmos as Trini com o Momento Estádio, eu queria fazer dois vídeos aqui que são realmente bacanas. Primeiro, eu estou vendo aqui pelas redes sociais que o jogador Richarlison vai bancar a viagem dos alunos de uma escola na sua cidade natal. Ele é de Nova Venécia, se eu não estou.
É do Espírito Santo.
É o Richarlison do Espírito Santo. É
atacante do Fluminense. Quanto Fluminense hoje está jogando?
É verdade. É para viagem, é para uma Olimpíada de Matemática em Taiwan. E ele está bancando a galera que não tinha condição.
Legal, reconhecimento, né?
Pô, legal, bacana, Richarlison. Então, parabéns pela sua atitude. E a outra eu vi agora há pouco também, com até um pouco mais de destaque, é que o Messi está bancando, está fazendo...
Um hospital
para câncer infantil, o maior da Europa. Eu vi até uma chamada aqui, uma foto aqui, eu não estou achando agora.
Eu vi também.
E muito legal,
o Cristiano, cara. Ronaldo é um cara que ajuda muito.
Esse é outro também.
Dificuldade, né?
É bem legal. Eu queria achar que eu vi o um negócio do ministro. Eu tô vendo o Carly fazendo coisa feia aqui, aquele no jogo do Botafogo aqui, o Carly, figura desagradável. Eu não sei do que eu vi o negócio aqui.
Eu vi também.
Bem bacana. Então eu queria fazer o registro para você da Nacional Rio de Brasília, você que está na Rede Nacional de Rádio, entendeu? Poxa, é legal, dois jogadores que a gente agora tomando conhecimento, o menino do Barcelona, menino modo de falar, né? O Lionel Messi, bancando o maior hospital de câncer infantil, talvez do mundo, quer dizer, com recursos próprios, muito legal, uma atitude belíssima. E o atacante Richarlison, que foi do Fluminense, está na Europa fazendo sucesso na Inglaterra e na seleção brasileira, bancando a ida de alguns meninos da sua cidade, Nova Venécia, no Espírito Santo, para disputar em Taiwan uma Olimpíada de Matemática. Bacana, dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas você usando bem o dinheiro,
claro,
é outra coisa.
Outra coisa, além do aspecto de você... do humanitário, que você tem que pensar no ser humano, no seu próximo, ele isso aí abate até no imposto de renda dele, nesse tipo de atitude.
Independente disso, eu acho que
primeiro é o lado humanitário.
É a primeira atitude. Pô, quantos caras têm dinheiro pra burro e não fazem nada? Onde vai ser o hospital, Luiz Ferreira? Boa tarde pra você.
Boa tarde pra você, Mazela. O hospital vai ser em Barcelona mesmo, Mazela. Ele faltava alguns milhões de dólares para a construção do hospital. O Messi foi lá, ajudou a arrecadar, doou parte também, utilizou a imagem que ele tinha para trazer fundos para o hospital. E sobre o Richarlison, isso é bem legal. A gente bate muito na tecla que a seleção está perdendo contato com o povo, mas quando foi o Tite anunciou a lista de convocados, lá na cidade do Richarlison, tinha uma multidão assistindo. Quando o nome dele foi... esse vídeo viralizou na internet. Uma multidão, um monte de criança assistindo e o Richarlison ali no meio. Quando o Tite falou o nome dele, parecia que tinha saído um gol, Copa do Mundo, todo mundo pulando, abraçando
ele. Então, onde ele estava? Ele estava junto com os seus amigos. Ele não estava no hotel fechado, cheio de assessor.
Mas é por isso que o povo vibrou, porque não esqueceu a sua raiz, as suas origens. Foi lá comemorar com a rapaziada nas férias. Tá fazendo essa atitude louvável agora. Não se tranca no hotel, não tem 10 parças, não tem 10 assessores, entendeu? Então é um cara humilde, merece sucesso.
E todo mundo comenta que o Richarlison ali, para atender a imprensa, para atender o pessoal que quer um autógrafo, tirar uma foto, bater uma sede, que ele é extremamente educado, um cara bacana, gente boa.
Pronto, resolvido. Pô,
é um cara legal, torço muito pelo Richarlison.
Vou passar a torcer mais por ele, sabia?
É bacana. Parabéns ao Lionel Messi, parabéns ao Richarlison. Tomara que isso sirva de exemplo para outros jogadores, para ajudar. Até porque a origem desses jogadores, quase que na sua totalidade, é de uma origem muito humilde. Muito humilde. Quer dizer, então, o cara hoje está rico, milionário pelo seu talento, por tudo isso,
mas seria legal ajudar os outros. Pai, né? Que atrapalha.
Vamos lá, 17:26, olha e vem, José Roberto.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, Brasil e Japão tiveram um jogo disputadíssimo, principalmente no quarto set. A defesa da seleção japonesa em vários momentos do jogo não deixava a bola cair de jeito nenhum, mas as brasileiras se superaram a seleção do Japão e venceram por 4-1, com parciais de 17-25, 19-25, 25-20 e 22-25. A Turquia lidera o quadro de classificação e a seleção brasileira ocupa, no momento, a sexta colocação. Pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Masculino, a seleção brasileira volta à quadra nesta sexta-feira, às 14 horas, em partida com a seleção da Sérvia. O Irã lidera a tabela de classificação com 3.400 pontos. O Brasil vem em segundo com 2.571 pontos. Em terceiro, França, com 2.429 pontos. O torneio de Toulon está em fase de semifinal com dois jogos. O primeiro, às 10 horas, será entre as seleções do Japão e México. O segundo jogo será às 12 horas e 30 minutos, entre as seleções do Brasil e Irlanda. As disputas de terceiro, segundo e primeiro lugar ainda não têm datas marcadas. Aconteceu no último dia 9 uma inusitada corrida de cadeiras de escritório. O evento aconteceu na cidade de Hanyu, no Japão, com organização oficial, atletas numerados e regras escritas. O vencedor foi a equipe que completou mais voltas no circuito de 200 metros no período de 2 horas. É claro que a corrida foi recheada de tombos, trombadas e muita risada. A informação foi publicada pelo site Globo.com, da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Tá legal, Astrid Nick, obrigado pelas informações. Ô, meu amigo Rodrigo Ricardo, futebol feminino, campeonato mundial rolando, hein?
Último jogo aí dessa primeira rodada da Copa do Mundo da França, e os Estados Unidos, que são favoritos, já tem 3 títulos na história, estão arrasando a Tailândia, 7-0, Mazela. E o jogo ainda falta bastante jogo para acabar ainda. Faltam 19 minutos ainda para acabar o jogo, mais uns 20 minutos, ainda tem gol para sair, hein?
É do jeito que tá o jogo aqui, e a superioridade é gritante do time norte-americano, né?
Ah, é demais, né? Tricampeão mundial, os Estados Unidos, assim como a França, estão confirmando que vieram para realmente brigar pelo título. Mas o Brasil também tá no páreo. Mas
a vitória do Brasil contra a Jamaica, eu acho que deu um novo alento, não só ao torcedor, mas principalmente às meninas, né? E o próprio Vadão.
Com certeza.
E não teve a Marta em campo, hein?
Com certeza. E a notícia boa é essa? Eu já posso antecipar, meu produtor?
Pode tudo.
Olha, a Marta treinou pela primeira vez com bola, com um grupo. Porque até então, desde que ela chegou lá naquela concentração em Portugal, a seleção brasileira ficou lá em Portimão durante 15 dias, né?
Belo lugar, Portimão.
Ela vinha treinando.
Você conhece o de Portimão?
Conheço.
Em Algarve?
Você foi em primeira mão ou foi em segunda mão em Portimão? Essa foi horrível, essa foi horrível.
Primeira mão.
Mas o Brasil, a Marta ainda não havia treinado, estava treinando à parte, depois teve aquele trabalho com os fisioterapeutas, musculação, depois começou aquela transição, correu em volta, bateu uma bolinha, né, zigue-zague nos cones, e hoje...
Você já fez zigue-zague nos cones?
Rapaz, já foi bom nisso.
Ah, tá bom. Tanto, só queria saber.
Tanto com os pés, quanto com a moto também.
Ah, cara. O Brasil joga quando o Brasil agora, hein?
Quinta-feira. Às 13 horas de Brasília, mas o jogo é em Montpellier contra a Austrália. E em caso de vitória, o Brasil já garante antecipadamente a sua classificação para a próxima fase.
Tá certo, então. Tá aí o Rodrigo Ricardo falando de futebol feminino aqui no programa No Mundo da Bola. 17 horas, 31 minutinhos. O que chega mais, José Roberto?
Salve a seleção!
Salve a seleção! Que alegria ao vivo com a gente aqui no Rio de Janeiro, para todo o Brasil. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, você que navega na internet, ebc.com.br, o embaixador de Santos, torcedor da Briosa, é pai de 2 cachorrinhos lindos, fotografia é só com amor. Eu anuncio ele!
Lincoln Chaves.
Boa tarde, Linquinho!
Muito boa tarde, Mazela. Boa tarde para todo mundo que acompanha o No Mundo da Bola. São 3 cachorrinhos, Mazela. Não esquece da Mel, por favor.
Aumentou a família? Eu não sabia. Eu não vi. Por favor, poste mais fotos dos cachorrinhos. Eu não sabia.
Postarei, Mazela. Tudo bem contigo?
Gostou do preâmbulo para chamá-lo aqui no programa?
Gostei. Muito amor, Mazela.
Um abraço, meu amigo. E novidades, então. Vamos lá.
Vamos lá, Mazela. Nesse momento, a Seleção Brasileira está fazendo treino aqui no gramado do Pacaembu. Ainda não dá para cravar o time que pega a Bolívia na sexta-feira, na estreia da Copa América. O que dá para a gente ter certeza é que, pelo menos, a linha de defesa está definida, porque depois de uma atividade de aquecimento, e depois daquela famosa roda de bobo, o técnico Tite separou os 4 jogadores que a gente acredita que vão ser os jogadores que vão ser opção no banco de reservas, né? O Fagner, o Éder Militão, o Miranda e o Alexandre. Ou seja, né, por eliminação, então temos uma linha defensiva com o Daniel Alves, com o Marquinhos, com o Thiago Silva e também com o Felipe Luiz, que é inclusive quem vai conversar com a imprensa daqui a pouco. Detalhes importantes, o Marquinhos nem veio para o Pacaembu, ele está fazendo uma atividade regenerativa, né, por conta do desgaste físico. A princípio não preocupa, né, para essa partida contra a Bolívia. Quem preocupa é o Arthur, ele segue em tratamento no hotel, né, ele sofreu uma pancada na partida contra Honduras no final de semana. Há até a possibilidade, a gente sabe, de corte, né? Vai ser avaliado ainda durante os próximos dias, mas na CBF ninguém crava nada. Ninguém confirma se vão esperar até o fim. O fato é que para fazer qualquer substituição, né, você tem 24 horas até a partida de estreia. Ou seja, até quinta-feira a gente vai ter que ter uma definição se o Arthur segue ou se vai ser cortado e eventualmente substituído por algum outro jogador. Sem o Arthur, a dúvida grande para o jogo contra a Bolívia fica ali no meio-campo. Pelo menos nessa atividade que o Tite tem feito agora, que é o quê? Ele colocou algumas aquelas barreiras humanas, né? E espalhou os jogadores de meio e ataque para testar jogadas principalmente de linha de fundo e jogadores entrando para finalizar. Nessa atividade, pelo menos por enquanto, a gente tem visto todos os jogadores reunidos e aí a dúvida permanece entre o Alan ou o Fernandinho para o lugar do jogador Arthur, jogador e jogador do Grêmio, jogador do Barcelona, que está contundido. Então ainda não dá para cravar o time que joga, a gente vai avaliar, acompanhar o treino para ver se muda alguma coisa. Antes da atividade começar, eu reparei que o Kleber Xavier, né, os auxiliares do Tite, conversou muito com o Lucas Paquetá. É mais improvável, porque é um jogador de características bem diferentes das que se espera com o Fernandinho ou o Alan, mas também é um jogador que está participando da atividade no gramado. De resto, no ataque, né, a gente está vendo o Gabriel Jesus treinando também, mas a expectativa é mesmo que o Firmino jogue no comando de ataque. O próprio Tite já tinha dado esse indicativo na entrevista coletiva lá em Porto Alegre. E só uma última informação, quem está acompanhando a atividade aqui, né, a gente sabe que sempre tem convidados, né, um grupo de convidados em especial, que é o pessoal do Parque Santo Antônio, campeão da Taça das Favelas aqui de São Paulo, está tendo a oportunidade de acompanhar de perto as atividades com a seleção brasileira, Mazela.
Ô Lincoln, você está falando sobre possíveis alterações, a gente tem que aguardar mais um pouco, você falou que não dá para arriscar ainda. Eu perguntaria a você, Valdir, no lugar do Arthur, é o Fernandinho ou...
Alan
ou Fernandinho?
Boa tarde, Lenco. Olha só, eu colocaria o Alan. O Alan é um jogador que começou aqui no Madureira, veio pro Vasco, né? Se destacou no Vasco, foi vendido pro Udinese. Eu acho que ele mais jogador. O Fernandinho, pra mim, não dá mais, né? O Fernandinho é prêmio de consolação. Vou te convocar pra Copa América como prêmio de consolação, porque você não foi, teve uma boa Copa do Mundo. Então eu colocaria assim, eu não sei o que o Tite quer. Dá para notar que ele quer ganhar a Copa América para segurar o emprego. Se ele projetar 2022, muita gente não podia estar na seleção. Daniel Alves, Thiago Silva, um monte de gente não podia estar. Fernandinho. Mas ele quer ganhar, se ele quer ganhar, mas mesmo para querer ganhar, não põe. Fernandinho, põe o Alan.
Outra dúvida tem aí, Lincoln, para o Valdir poder analisar, por gentileza?
Uma outra informação, né? Eu falei, mencionei que o Marquinhos está realizando uma atividade lá no hotel, né? Ele não veio nem para aqui para o Pacaembu. Felipe Coutinho e o Thiago Silva estão fazendo uma atividade apenas estão correndo apenas em volta aqui do gramado, eles não estão participando da atividade com a bola, né? São dois jogadores também que a gente sabe que tem uma temporada bastante desgastante, né? Muitas vezes por isso a opção, né? Por preservá-los da atividade. Mas são dois jogadores que, como eu mencionei anteriormente, o Thiago Silva, tudo indicando que será o titular na partida contra a Bolívia, e o Felipe Coutinho, titular aí desde o início da passagem do Tite, não seria diferente agora, apenas uma preservação desses jogadores.
Valdir, aí?
Olha, tudo bem, ele está preservando, então deu para notar, né, Olímpico, porque não tem nada definido ainda. Você falou, viu, você falando agora da conversa que o Kleber Xavier teve com o Lucas Paquetá, não vou me surpreender que ele possa até mudar tudo que nós estamos especulando, ele pode até mudar. De repente coloca o Paquetá, que já fez uma função de segundo volante no Flamengo. Eu comentei vários jogos do Paquetá, ele fazendo a função de segundo volante. Então, não me surpreenderei.
Oferece uma variedade de tática maior do que os outros dois jogadores, né?
É verdade.
Tem a opção de jogar um pouco mais atrás ou até mais próximo do próprio Coutinho na frente.
Eu concordo com você. O Paquetá não é um jogador que eu admire tanto, não, tá? Tem minhas restrições, acho que é um jogador comum, com muita... Com
muita mídia.
Com muita mídia, com muito lobby. É um carro comum com banco de couro e sabe, direção hidráulica. Então, eu acho só que ele é um jogador, em termos táticos, ele é um jogador versátil. Tecnicamente, eu tenho as minhas, sabe, não sou muito chegado ele na em termos técnicos, mas tático, ele é um jogador útil. E pode ser isso que o Lico falou agora, pode acontecer. Essa conversa do Kleber Xavier que você citou, na minha opinião, pode ser o início da confirmação do Lucas Paquetá no lugar do Arthur.
Bom, para fechar sua participação, 17 horas 38 minutinhos aqui no programa do Mundo da Bola, a Rádio Nacional ao vivo de São Paulo acompanhando o treino da seleção brasileira. Qual a expectativa, Lincoln, aí em São Paulo? Porque aqui no Rio a seleção não empolgou ninguém, viu?
A gente sabe que o torcedor de São Paulo costuma ser bastante crítico com a seleção brasileira. A gente tem episódios, né, de muita impaciência, né? É difícil ainda fazer uma previsão, certamente vai ter casa cheia na sexta-feira. E, bom, a única certeza que a gente tem realmente é que vai ter casa cheia e o Brasil com um enorme favoritismo para enfrentar a Bolívia, que está treinando no CT do São Paulo, né, ali no bairro da Barra Funda, do lado do CT do Palmeiras. Mas é uma equipe, a gente sabe das limitações, o jogador principal é há alguns anos o Marcelo Moreno, né? E passou aí, teve uma passagem muito boa pelo futebol brasileiro. Uma outra informação só para encerrar, mas ela amanhã o treino é fechado, ou seja, provavelmente é amanhã que o Tite vai bater o martelo com relação à equipe que estará em campo no jogo de sexta-feira, 9:30 PM, no estádio do Morumbi. Ou seja, a casa do São Paulo vai receber os jogos, dois jogos do Brasil nessa primeira fase, né? Recebe o jogo com a Bolívia e o último jogo contra a equipe peruana. Amanhã, atividade fechada aqui em São Paulo, Mazela.
É para fechar então, Lincoln, de vez a sua participação direto de São Paulo aqui no programa No Mundo da Bola, irmão. Você tem ideia de expectativa de público? Porque o amistoso contra o Duras em Porto Alegre, não chegamos a 20 mil.
16 mil então, presentes.
Não chegamos nem a 20 mil pessoas. O que você pode dizer desse jogo aí?
Olha, expectativa de público, pelo menos a informação que a gente tem, é de que os ingressos estão praticamente esgotados para esse jogo da estreia do Brasil. Jogos em casa cheia no Morumbi costumam ficar na casa dos 50 mil, 55 mil torcedores. Né? É um estádio realmente que tem uma capacidade muito grande. Eu vou levantar essa informação, precisamente dos ingressos que já foram vendidos, e aí eu posso trazer na sequência para vocês.
Tá legal, então. Obrigado, Lincoln. Qualquer coisa é só chamar aqui direto de São Paulo. Portanto, Lincoln Chaves trazendo as informações do treinamento da seleção brasileira, que acontece agora em São Paulo. Depois dessa atividade, o técnico Tite dará uma entrevista coletiva. Pois não, Valdir?
Só um detalhe, Mazela. Lembrando a Copa de 2014, o Brasil estreia em São Paulo, como aconteceu em 2014, faz a semifinal em BH e só joga no Rio se for a final. Quer dizer, em 2014 ficou na estrada, não veio jogar no Rio a final. E esse ano a gente espera que o Brasil jogue no Rio a final, né? Porque o trajeto é o mesmo. A gente espera que nesse percurso o Brasil faça alguma coisa.
O Brasil chegue, né?
E um detalhe, o jogo amanhã, sexta-feira, é no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do São Paulo, e não no Paulo Machado de Carvalho, que é o próprio da municipalidade.
Que jogo você está falando, Valdir?
Brasil-Bolívia.
O jogo é no Morumbi.
Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo.
Sim, mas o Lincoln falou isso 10 vezes, você não prestou atenção. Não. Presta atenção comigo, repete comigo. O jogo, se não é amanhã, é sexta-feira. Não é amanhã, cara, é sexta-feira. Você que se bancar um engraçadinho, se ferrou, malandro. Se ferrou.
Fica atento. Cara,
fica atento. Você falou o jogo amanhã, no próprio
aqui. Bota o dedo duro aí. Eu falei o seguinte, o jogo é... Ih, 11.
Eu tô vendo o jogo, você que conta o placar. Tá legal.
Eu falei o seguinte:
17 horas 42 minutos. Você falou besteira, falou bobagem. Vamos, meu amigo Rodrigo Ricardo, artilheiro do amor, o nosso ligado. E o futebol, depois do futebol masculino, com essa lambança feita pelo Valdir Luiz.
Eu não fiz lambança, não. Lambança. O senhor que está desatento no programa.
Tá legal, fala você.
Olha, as americanas estão um avalanche sobre a Tailândia. Acaba de sair o 11º gol.
Valeu, não, hein?
Se for confirmado ali, parece que vão pedir o VAR. Se for confirmado esse 11º gol, eu não vi nenhuma irregularidade. Os Estados Unidos alcança uma marca histórica, porque em 2007, na Copa Alemanha e Argentina, a Alemanha venceu de 11 a 0. É a maior goleada de todas as Copas do Mundo de futebol feminino.
Na,
né?
China.
Na China. Vamos aguardar aí se esse gol for realmente confirmado. E tem tempo, ainda cabe mais aí no balaio da Tailândia, porque ainda faltam uns 5 minutos de jogo.
Eu acho que os Estados Unidos pode aí...
Confirmou.
Marcar
11
uma,
a 0.
Chegar uma marca histórica. Vamos falar um pouquinho mais de futebol feminino?
Um detalhe, eu fiquei com pena o semblante da menina lá da
tailandesa. É, uma pequena tailandesa. Tá triste,
da,
né?
É triste,
né? Tem uns 4, mas não tá entendendo. 4 a 0, não deve estar entendendo. Não, deve estar 4 anos, deve estar.
4x0, tá vendo? Preste atenção. 4x0. 11. 11. Quase o triplo. Eu que falo, meu
pai. 11. Eu quis falar 4 anos, só 4x0.
Normal. Esse rapaz não tem jeito.
Falando ainda da seleção brasileira feminina, a gente já deu a boa notícia que a Marta voltou a treinar com bola e cresce a expectativa para que ela esteja em campo na quinta-feira em Montpellier contra a Austrália. Brasil-Austrália que virou meio que um clássico, né? A Austrália eliminou o Brasil na última Copa, o Brasil eliminou as australianas na última Olimpíada, então... Esse duelo aí já tem um caráter histórico. E a Andressa Alves, jogadora do Barcelona, fala sobre esse clássico.
Acho que o Brasil e a Austrália virou um clássico. Ultimamente a gente tem jogado muito contra a Austrália. E a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, porque a Austrália precisa vencer. E caso a gente vença, praticamente a gente vai estar classificado. Então vai ser um jogo muito difícil que as duas equipes vão sair para vencer.
Tá aí a Andressa Alves, camisa 7 da nossa seleção, perdeu um pênalti na estreia, mas ainda bem que não fez muita falta, o Brasil ganhou de 3-0 da Jamaica. Ela é camisa 10 no Barcelona, mas na seleção brasileira ela veste a camisa 7, essa paulista de 26 anos, que falou que a Marta tá com sangue nos olhos e falou sobre a importância da Marta na seleção.
Acho que a Marta é muito importante pra gente, é a melhor jogadora do mundo, então a gente precisa muito dela e ver ela treinando, ver ela com confiança, ver que ela está 100%, isso dá um alívio para a equipe, porque ela, a Formiga e a Cris são o pilar do time, então tendo as três jogadoras a gente tem uma confiança muito maior.
Galerinha, não pega mão.
Tá aí a Andressa Alves, a camisa 10 do Barcelona, camisa 7 da seleção, na seleção a camisa 10 é a Marta, olha, e os Estados Unidos acaba de alcançar uma marca histórica, 12-0 na Tailândia, com gol da Alex Morgan. Acho que foi o quinto gol dela na partida. Ela que já foi eleita também melhor jogadora do mundo, joga muito. Estados Unidos vem muito forte para essa Copa, mas ela...
É, 12-0 agora. A disparidade de força entre a Tailândia e está é um negócio absurdo. Eu não sei como essa equipe se classificou para o Mundial.
O time da Tailândia não passa do meio campo. Não consegue passar do meio campo.
Como é que você falou, Valdir? 6 vira, 12 acaba?
6 vira, 12 acaba.
É... E o time
isso dos... era pelada de rua, né?
Agora, o que é legal, o futebol é isso. Se não se preparou, mais forte, tá amassando, tá atropelando. Não, e os Estados Unidos não tá tirando o pé, não.
Sabe o que eu tô gostando?
Tem que ser assim mesmo.
Com todo respeito às meninas tailandesas...
Como é que é?
As meninas tailandesas... Todo respeito a elas, eu acho que você tem que fazer gol mesmo. É você tem que fazer gol, você gosta de ficar fazendo gracinha, tocando bola. O Brasil tem que fazer isso. As meninas norte-americanas estão partindo pra cima, estão fazendo gol. Tá 8, não pararam, não. E se tiver mais 5 minutos, tá quase acabando. Se tiver mais, vamos ter 13, 14, eu acho. Isso é futebol, não é deboche, não. Isso é futebol.
Elas não estão humilhando, estão jogando pra cima, estão fazendo o dever de casa sem. Sem negócio de tirar o pé, tirar o pé. Não.
Essa aqui é a cultura que tem que mudar. Que aqui no Brasil, determinado jogador está ganhando
2-0, 3-0, para tirar o pé.
Quer dar chapéuzinho, canetinha. Humilhar. Isso não é humilhar. Isso é jogar
sem seriedade. Elas estão jogando objetividade, buscando gol.
A palavra é essa, objetividade.
Muito obrigado, Valdir.
Repete comigo.
Não, você que me repetiu, pô. Você que tem prestado atenção.
Objetividade.
17-46, dando sequência.
Tá 12-0, não tá 4, não.
Não, eu quis dizer que a menina tinha 4 anos. Ela não está nem entendendo o que está acontecendo. Está chorando porque a mãe dela está falando. Estamos perdendo. A menina chorou, coitadinha. Não tem noção de nada. Deu falar, Tailândia é de vermelho, não de azul, que ele ia acreditar também. Bom, o que, que chega mais agora, Zé?
Vamos todos cantar de coração.
Quem vem falar do Vasco?
Quem?
Maurício.
Maurício Costa.
Não, repete, não é assim.
Maurício Costa.
Isso.
Nosso bitoludo.
Maurício Costa.
A oitava rodada do Campeonato Brasileiro foi perfeita para o Vasco. Além de vencer o Internacional, os concorrentes para escapar da zona do rebaixamento não foram bem. Com isso, uma vitória contra o Ceará às 7h15 da noite da quinta-feira em São Januário pela nona rodada do Brasileirão, tira a equipe da zona do rebaixamento, independente de qualquer outro resultado. E para vencer nesta semana, o Vasco vai precisar da força da torcida, que apoiou do início ao fim no jogo contra o Internacional. Com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o gigante da colina ganhou padrão de jogo, evoluiu, mas ainda tem o que melhorar. O zagueiro Ricardo Graça fala sobre a expectativa da partida contra o Ceará.
Eu espero um time de muita qualidade, um time que vem bem na competição. Tem vários jogadores de qualidade, como o Thiago Galhardo, que já jogou aqui, a gente sabe da qualidade dele. Então a gente tem que botar o pé no chão, saber que vai encontrar outro adversário, tem que começar da linha da humildade, só que fazer valer o fator casa, né? A gente tá em casa, a gente tem que mandar no jogo, e a gente é Vasco, a gente tem que jogar como Vasco, foi o que o professor falou. Hoje a vitória com o Internacional foi muito mais pra não é aliviar, mas pra concretizar o que a gente vinha fazendo, que a gente vinha jogando, mas não tava conseguindo a vitória, e ganhar de um time igual o Inter, que é candidato ao título da Libertadores do Brasileiro, foi para animar, para dar esperança mesmo pro torcedor, para ver que a gente está brigando, que a gente sempre vai brigar, e que contra o Ceará vai ser da mesma forma, não importa o time que entrar, pode ser o Inter, pode ser o Palmeiras, pode ser o Ceará, a gente tem que jogar igual, são 11 contra 11, ninguém entra com a mais, e jogar igual o Vasco, e jogar em casa, a gente tem que mandar no jogo.
Para o jogo de quinta contra o Ceará, Vanderlei Luxemburgo terá o retorno de Lucas Mineiro, que cumpriu suspensão contra o Inter. No entanto, a tendência é que ele fique na reserva, e a trinca de volantes com Raul, Marco Júnior e Andrei continue. Na zaga, Leandro Castan ainda luta para voltar a campo, e Oswaldo Henriques foi muito bem na partida anterior. Luxemburgo pode repetir a dupla com Bocanegra e Ricardo Graça. O zagueiro da base do Vasco ganhou a confiança da torcida em 2019 e está com moral.
Com certeza, jogar é sempre bom, né? Ninguém gosta de ficar sem jogar. E essa sequência, foi o que eu falei, é muito boa. Espero continuar na sequência, mas trabalhando dia a dia, pezinho no chão, sabendo que um degrau de cada vez, e agora tem o jogo contra o Ceará, pensando no Ceará, tem a parada da Copa América e depois ver o que o professor vai decidir.
Falando sobre negociações, o Vasco pode perder Cláudio Vinck. Como o Pikachu voltou para a direita, Vinck ficou como terceira opção na posição. O lateral teria recebido sondagens de clubes europeus e o Vasco estuda as possibilidades. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Antes do break, vai acabar o jogo, mas tá quanto o placar? Rodrigo.
Rapaz,
Ricardo.
13-0, a maior goleada da história de todas as Copas do Mundo de futebol feminino, Mazela.
Não, há muito tempo, desculpa, Mazela, rapidinho, não vejo um massacre como esse está acontecendo no futebol feminino. É um massacre da seleção norte-americana em cima da seleção da Tailândia. E um negócio que me chama a atenção, ninguém está fazendo embaixadinha, quebrando luz.
É, objetivamente, buscando jogando o tempo
com objetividade. Nada de embaixadinha, todo mundo jogando com seriedade. Embaixadinha quebra o luz.
É verdade, quebra o luxo, depois eu reclamo. Ah, não pode, não pode, sim. 17h50, já, voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, dando sequência no programa No Mundo da Bola. O que chega mais, José Roberto?
Centro Esportivo Alagoano, no Mutante Eterno Vencedor.
É horário do CSA. Quarta-feira tem CSA e Flamengo nas ondas da sua Rádio Nacional. William Douglas traz as últimas do Azulão de Maceió para você aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, William.
William Douglas.
Buscar a recuperação após uma derrota dolorida dentro de casa. Esta é a missão do CSA, que enfrenta o Flamengo amanhã às 9h30 da noite no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A escolha por buscar mais renda e jogar fora de casa é polêmica, principalmente pela necessidade do time alagoano de subir na tabela. O CSA tem apenas 6 pontos conquistados e está em penúltimo lugar no Brasileirão. No domingo, o time alagoano chegou a sonhar com a vitória diante do Botafogo, mas acabou sofrendo a virada e saiu derrotado por 2-1. E o técnico Marcelo Cabo tem uma série de problemas para o duelo contra o Flamengo. O zagueiro Luciano Castan e o volante Naldo estão suspensos. O meia Matheus Sávio, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao CSA, também não poderá entrar em campo. Para o lugar de Matheus Sávio, o mais provável é que o argentino Jonathan Gomes seja escalado. O jogador, emprestado pelo São Paulo, estreou pelo CSA no fim de semana e tem condições físicas para ser titular. Apesar da situação delicada na tabela, o CSA sabe que uma vitória diante do Flamengo na última partida antes da pausa para a Copa América pode tirar a equipe da zona de rebaixamento e encher o grupo de moral para a sequência do Brasileirão. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Valeu, William. De imediato, vamos falar do Flamengo. Quem fala do Mengão?
Uma vez.
O Maneiro.
O Flamengo realizou, na manhã desta terça-feira, treinamento na véspera de enfrentar o CSA, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, o grupo parte para a capital brasileira, onde fica concentrado para o último jogo antes da parada da Copa América. E o volante Willian fala em relação à paralisação das competições.
Se estoura no campeonato, acho que deveria ter tudo, isso é uma opinião minha, mas que a gente volte muito concentrado, né? A gente vai ter, se eu não me engano, 26 dias para poder trabalhar com o treinador, né? Então a gente vai ter tempo para fazer aquilo que ele quer, desenvolver aquilo que ele quer, né? Trocar informações, né? Porque é uma troca de informações também. Então assim, a gente está muito otimista, ansioso para que a gente possa voltar e dar início nesse trabalho, colocar em prática tudo aquilo. Que a gente tem um jogo amanhã muito importante, que vale 3 pontos também, que pode ser decisivo lá no final. Então a gente não está pensando primeiro na parada, primeiro no descanso, primeiro em quem for viajar, não. A gente está pensando em hoje fazer um treino de preparação, nosso último treino, para que a gente possa chegar o melhor possível amanhã e fazer o nosso melhor jogo possível, sair vencido. E aí sim, depois a gente vai descansar e depois vai voltar com foco total para que a gente possa desenvolver o trabalho.
Arão ainda fala sobre o próximo adversário.
Uma partida muito difícil, né? A gente sabe que no Campeonato Brasileiro não tem partida fácil, não tem vida fácil. Eles têm jogadores rápidos, um meio campo que marca bem também. Então a gente não pode dar chance, né? A gente não sabe como é que eles vêm, se eles mudam a escalação ou não, enfim. Mas a gente espera um jogo muito, muito forte na marcação da parte deles, saindo em contra-ataque. Eu espero que a gente tenha domínio do jogo, espero que a gente tenha mais a bola, espero que a gente tenha mais chances criadas, claras, para que a gente possa sair vencedor.
Em relação ao time que começa jogando, são 3 baixas por questões físicas. O goleiro Diego Alves, com edema na coxa, o meia Diego, com edema na panturrilha, e o zagueiro Léo Duarte, com dores no tornozelo. Com as ausências, César inicia no gol e Tuller deve fazer dupla de zaga com Rodrigo Caio. Já Diego deve ser substituído por Vitinho. Contra o Fluminense, o técnico interino Marcelo Salles optou por Berrio, que não teve boa atuação. Também na partida contra o Flu, o lateral direito Pará tomou o 3º cartão amarelo e terá que cumprir suspensão contra o CSA. Rodinei é o reserva imediato. Na última partida de Marcelo Salles no comando do Flamengo e antes da paralisação para a Copa América, o rubro-negro deve iniciar jogando com César no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Tuller Rodrigo Caio, na esquerda René, no meio campo Pires da Mota, Arão e Everton Ribeiro. No ataque, Bruno Henrique, Vitinho e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. Flamengo e CSA amanhã à noite, 9h30, com transmissão nacional do nosso Andrezão, André Luiz Mendes. O Flamengo é amplamente favorito?
Amplamente favorito. O CSA perdeu em casa, a primeira derrota que teve em casa foi pro Botafogo no domingo, levou o jogo para Brasília para ter uma cota fixa, mas eu acho que se tudo correr nos trâmites normais, que pesa as ausências que o Flamengo terá, o Flamengo tem um elenco melhor e para mim o Flamengo é favorito.
Fala, Luiz Ferreira.
Informação de agora, Mazelo. O atacante Luciano, da Fluminense, procurou a diretoria de futebol no treino da manhã desta terça-feira e pediu para não ser relacionado por ter recebido proposta de outro clube. Em outro comum acordo, o atleta e o departamento de futebol do Fluminense decidiram que o mesmo ficará de fora da partida diante da Chapecoense, que farão reunião antes do período de paralisação da Copa, para a Copa América.
Então vai jogar em algum clube brasileiro, porque se ele jogasse amanhã, quinta-feira...
São nove, oito rodadas...
Ele deve ter ficado uma fora, uma ou duas por contusão, depois o Luiz pode confirmar. Para ele não jogar, é que o... Eu antes ouvi uma notícia que se o Fred não jogar, a sede uma partida para o Cruzeiro, ele pode voltar para o Fluminense esse ano ainda.
Hein? É o sonho do Mário, não é isso?
É o sonho do Mário. É um sonho de consumo do Mário.
E ficou feio a declaração do vice-geral do Fluminense.
É, eu achei que ele
o
foi
o Celso Barros, achando que é o Abelão de volta.
Aí. Ele como vice-geral não poderia dar esse tipo de declaração, mas já me falaram que ele deve ser o vice-futebol. Se ele for, vai ficar muito ruim, muito chato conviver com o Fernando Diniz depois do que ele falou, né?
É
achei que ele foi...
inábil, no mínimo.
Inábil, um pouco. No mínimo, inábil. Você tem toda a razão.
Rodrigo, um abraço, hein?
Um abraço pra todos.
Quer falar alguma coisa ou não?
Nada, só sorte pra nossas meninas na quinta-feira. Mas eu dou sorte na quarta.
Ah, beleza. Sorte, sorte pro Botafogo amanhã. Um abraço, Mazela. Até quinta. Tchau.
Até quinta. Obrigado, Luiz Ferreira. Obrigado, Rodrigo Ricardo. Obrigado, José Roberto, nosso filho do Benito de Paula, com a gente sempre aqui. Obrigado pelo carinho a você em todo o Brasil por acompanhar o programa No Mundo da Bola. Um abraço e até amanhã.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.